2014. Microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Presidente Obama em Las Vegas para obter apoios para decreto presidencial sobre a imigração. Secretário de Estado americano John Kerry em Paris para debater programa nuclear iraniano. Estados Unidos condenam a agressão russa contra a Ucrânia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Vasco Voritz, da produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Juristas moçambicanos defendem uma mudança na Constituição, de modo a reduzir os poderes do chefe de Estado e que, na sua opinião, representam um perigo para o sistema judicial e põem em causa a sua independência e credibilidade. Ramos Miguel, com mais pormenores.
A questão dos poderes do Presidente da República foi levantada pelo antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Gilberto Correia, considerando que a nomeação dos titulares dos órgãos de justiça torna o setor vulnerável. Correia falava durante o 2º Congresso da Ordem dos Advogados de Moçambique. Ao abrigo da Constituição, o chefe de Estado tem poderes para nomear o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Supremo, o Presidente do Conselho Constitucional, o Presidente do Tribunal Administrativo. Pode também nomear e demitir o Procurador-Geral da República, entre outros titulares dos órgãos de justiça, e, segundo o jurista Baltazar Fayel, isso faz com que eles se preocupem mais com questões de natureza política.
Isto acaba condicionando aquilo que é a atuação destes juízes, porque ao invés de só olharem para aquilo que são critérios de natureza jurídica, portanto, naquilo que é a sua atividade, acabam também tendo de alguma forma que olhar para questões de natureza política, atender agendas de natureza política, porque a sua continuidade no cargo acaba dependendo, em certa medida, daquilo que é o seu desempenho, daquilo que, de alguma forma, eles acabam produzindo e que favorece ou não o poder político. Vamos verificar que eles têm a prerrogativa para renovarem o cargo. Tem que cumprir 5 anos, depois voltar a renovar o cargo. E para que isso aconteça, é preciso que exista esta confiança política por parte do Presidente da República, que os nomeia.
E como é que esse problema se resolve?
A resolução deste caso passa necessariamente por alterar aquilo que está na Constituição da República, de modo a garantir mais liberdade a estes juízes. Na minha ótica, ou estes juízes teriam direito a um mandato fixo ou estes juízes teriam direito, portanto, ao exercício do cargo de forma vitalícia, de modo a que garantisse tanto aquilo que é a sua posição, porque ninguém quer deixar de beneficiar aquilo que são as regalias. E isto faz com que, de alguma forma, eles não confrontem o poder político quando existam casos, de alguma forma, aqui um receio de avançarem para a investigação destes casos. Mas, por outro lado, se formos a verificar, o Procurador-Geral da República nem sequer tem garantias de permanência no cargo. O Presidente da República pode decidir destituí-lo a qualquer altura. Não há nenhuma garantia que lhe diz que ele permanece no cargo durante 5 anos.
Também para o jurista Laurindo Macuaco, só a mudança da Constituição é que pode resolver esta questão.
O
o cargo de um Procurador-Geral da República é o topo da carreira de um magistrado da função pública. Então devia fazer carreira para chegar até lá, não ser nomeado exatamente pelo Presidente da República. Sendo assim, tanto os juízes, os procuradores, aqueles que deviam assegurar que a justiça funcione efetivamente, vão continuar a fazer aquilo que o governo do dia quer. Em nenhum momento vão ser tão independentes como se deseja.
Refira-se que o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, tem manifestado interesse em reduzir os poderes do chefe de Estado. Recentemente, a Frelimo desencadeou um processo de revisão constitucional, mas não se sabe se esta seria uma das matérias a tratar. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Um estudo realizado pela Comissão Nacional do Controlo de Armas Ligeiras e Pequeno Calibre de Cabo Verde concluiu que há cerca de 6 mil armas nas mãos de civis, um número que preocupa as autoridades do país, que têm a violência urbana como um dos grandes problemas do arquipélago. Uma campanha de recolha voluntária de armas durante 6 meses conseguiu recuperar apenas 6 armas e teme-se que as restantes estejam em mãos de delinquentes. Álvaro Lúdger Andrade.
A violência urbana foi considerada tanto pelo Presidente da República como pelo Primeiro-Ministro de Cabo Verde um problema de urgente resolução. Mas, ao contrário do que pretendem as autoridades, o fenómeno aumenta sem parar.
Bocatou é justiça, bocatou é nada.
Não há segurança, a polícia fica apenas a passear nas ruas ou dentro dos carros. A polícia deve deixar as ruas e entrar nos bairros, nos becos. Não há segurança em nenhuma ilha, temos até medo de sair à rua. Dizem populares que pedem uma maior resposta das autoridades. Especialistas afirmam que o fácil acesso a armas importadas ou de fabrico caseiro está na origem de grande parte dos crimes que ocupam as primeiras páginas dos noticiários e dos jornais. Um estudo realizado pela Comissão Nacional de Controlo de Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre, COMNAC, concluiu que há cerca de 6 mil armas nas mãos de civis cabo-verdianos, um número que preocupa as autoridades que têm a violência urbana como um dos grandes problemas do arquipélago, como diz Jacqueline Semedo, presidente da COMNAC.
É uma situação preocupante, não é? Porque são armas que não estão registadas, não conhecemos e estão em mãos de pessoas que não sabemos as intenções das pessoas. E são essas armas que também são utilizadas muitas vezes para cometer crimes aqui na nossa sociedade.
Essas armas poderão estar na origem da violência urbana que está em Cabo Verde?
Poderão estar, sim, senhor.
Uma campanha realizada durante 6 meses, este ano recuperou apenas 20 armas, um número claramente irrisório. Para os especialistas, este número pode indicar que as demais estão nas mãos de delinquentes que não quiseram aproximar-se das autoridades. A Comissão Nacional de Controlo de Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre acredita que a prevenção é ainda a melhor forma de reduzir o número de armas ilegais nas mãos de civis. Por isso, tem desenvolvido campanhas de esclarecimento, assinou protocolos com organizações da sociedade civil, elaborou um manual de procedimentos com legislação sobre armamento no país e tem realizado muitas ações de formação para a polícia. Jacqueline Semedo, presidente da COMNAC.
O que deve ser feito é o que nós estamos a fazer, não é? É dar continuidade ao trabalho e trabalhar também junto com a população, junto com a sociedade civil, junto com as famílias. Há que fazer um trabalho de fundo também.
Refira-se que a Comissão Nacional de Controlo de Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre desenvolveu uma base de dados para o registro das armas em Cabo Verde.
Aqui Washington, Voz da América. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama desloca-se hoje a Las Vegas para buscar apoio para o seu decreto presidencial para remodelar o sistema de imigração americano. Obama vai participar num comício com o objetivo de tentar convencer os americanos a aceitarem o seu plano, que levanta a possibilidade de deportação que pendia sobre milhões de imigrantes ilegais. A decisão do presidente foi ontem anunciada, ignorando o Congresso, onde muitos legisladores disseram que estão a estudar medidas para impedir a aplicação do decreto. Os republicanos dizem que a medida do presidente é uma amnistia que irá encorajar ainda mais imigração ilegal. O líder dos republicanos na Câmara dos Representantes acusou o presidente de atuar como um monarca e imperador. Obama disse que o impasse no Congresso tornou inevitável a sua ação. Mais por nós com o João Santa Rita.
Legisladores republicanos expressaram a sua irritação e fúria mesmo antes do presidente Obama ter feito o anúncio oficial da sua decisão que impede a deportação de milhões de imigrantes ilegais que são pais de cidadãos americanos, ou seja, de filhos já nascidos aqui. Mitch McConnell, líder republicano no Senado, que em janeiro vai assumir a presidência dessa Câmara, acusou o presidente de ignorar os resultados das eleições.
If President Obama acts in defiance of the people and imposes his will on the country, Congress will act. We're considering a variety of options.
Se o presidente Obama atuar em desafio do povo e impuser a sua vontade ao país, o Congresso vai atuar. Estamos a considerar diversas opções, mas não tenham dúvidas. Quando os recém-eleitos representantes do povo assumirem os seus lugares, irão atuar.
Vários republicanos acusaram o presidente de preparar uma amnistia ilegal e de abusar a sua autoridade. John Cornyn é senador republicano pelo estado do Texas, que faz fronteira com o México.
Now I understand he can prioritize prosecution and deportation, and he has.
Eu sei que ele pode dar prioridade a deportações e ao julgamento dos ilegais, mas onde é que o presidente tem autoridade para emitir autorizações de trabalho a milhões de pessoas?
Vários congressistas do Partido Democrático saudaram o presidente Obama pela sua coragem e disseram estar a defender valores familiares para impedir que famílias sejam divididas por deportações. O senador democrata Dick Durbin disse que as pessoas a serem ajudadas pelo presidente não são criminosos, mas sim pais que trabalham arduamente ou são parte de famílias. Durbin rejeitou alegações de que as medidas do presidente são uma amnistia.
Doing nothing, leaving the current system in place is amnesty.
Nada fazer e deixar o atual sistema, isso é que é amnistia. O que o presidente pede é responsabilização.
Já na Câmara dos Representantes, o republicano Steve King criticou o presidente pelo modo como fez o anúncio nas vésperas dos membros do Congresso deixarem Washington para as férias do feriado da Ação de Graças, o Thanksgiving.
So that members of Congress have just left town, anxious to embrace our families and celebrate Thanksgiving.
Quando os membros do Congresso deixarem a cidade para estarem com as suas famílias e celebrarem o Dia de Ações de Graça, ele deixa cair esta bomba no nosso meio. Vai rasgar a Constituição.
Os legisladores republicanos disseram que ainda estão a considerar como responder ao presidente quando regressarem em meados de dezembro. King sugeriu que a Câmara dos Representantes poderá aprovar uma medida de censura à ação do presidente. A Câmara e o Senado têm que aprovar uma lei de gastos governamentais até 11 de dezembro e alguns congressistas têm mencionado a possibilidade de se usar isso como protesto contra o presidente. Mas a maioria dos republicanos dizem que não querem encerrar o governo, como ocorreu em outubro do ano passado, quando os departamentos governamentais estiveram encerrados por 16 dias devido à falta de acordo orçamental.
Obrigado, João Santa Rita. Continua sintonizado com a Voz da América. A mulher do avô do presidente Barack Obama encontra-se aqui nos Estados Unidos para angariar fundos para a construção de uma escola e de um centro hospitalar no valor de 12 milhões de dólares em Kogelo, no Quênia. Ela foi homenageada pelas suas décadas de serviço a ajudar os pobres do Quênia no Dia das Mulheres Empreendedoras das Nações Unidas. Mayra de La Salette.
A única avó viva do presidente americano Barack Obama, Mama Sarah Obama, como prefere ser chamada, tem 94 anos e está de visita aos Estados Unidos. Educação é a sua principal causa, por isso colocou uma escola de Nova Iorque no seu itinerário, onde falou com as crianças usando um intérprete. Se te esforçares na escola, podes ser fantástico. De acordo com um vídeo da sua fundação, Mama Sarah Obama, que era madrasta do pai do presidente Obama, Barack Hussein Obama, ajudou durante anos viúvas pobres e órfãos do Quênia. Ela disse à audiência das Nações Unidas que, enquanto menina, ninguém ensinou a ler.
She said she never went to school. She was denied education, but she loves education. That's why all her kids.
Ela conta que nunca foi à escola, que lhe foi negada a educação, mas que adora a educação. Por isso, todos os seus filhos foram para a escola, inclusive o pai de Barack Obama.
Because when they learn, that's when they can be self-sufficient. They can help themselves.
Porque quando eles aprendem, explicou Mama Sarah, é quando eles conseguem ser autossuficientes, podem ajudar-se a si mesmos. E é por isso que ela quer que todas as crianças estudem, não apenas as dela. É por isso também que ela está a ajudar todos estes órfãos para que tenham uma educação. Mama Sara Obama recebeu o prémio do Dia da Mulher Empreendedora nas Nações Unidas pela sua fundação, que planeia construir uma escola e um hospital na sua comunidade de Kogelo, no Quênia. A fundação diz que até agora já angariou cerca de metade dos 250 mil dólares necessários para o primeiro edifício, uma escola para crianças.
Os dados da Organização Mundial da Saúde indicam que 7% das mulheres correm o risco de sofrer violência em algum momento das suas vidas. A violência exacerbada durante conflitos e crises humanitárias tem consequências dramáticas para a saúde física e mental das vítimas. Nenhuma variante condão vai eliminar a violência contra as mulheres, mas a prática revela que é possível realizar mudanças nas atitudes e nos comportamentos que podem ser conseguidas em menos de uma geração, afirmou Charlotte Watts, professora da Escola de Higiene e Medicina Tropical em Londres e coautora dos documentos. Os investigadores apuraram que, mesmo nos casos em que existe legislação forte e avançada de defesa das mulheres, muitas continuam a ser vítimas de discriminação, violência e falta de acesso adequado a serviços jurídicos e de saúde. Os autores sustentaram que a violência contra as mulheres só vai retroceder se os governos colocarem mais recursos na luta e reconhecerem que ela prejudica o crescimento económico. O documento também sustenta que os líderes mundiais devem mudar legislações e instituições discriminatórias que encorajam a desigualdade e preparam o terreno para mais violência. Outro relatório indica que mulheres representam 60% das vítimas de tráfico humano e 27% são crianças, na maioria meninas. A Organização das Nações Unidas reivindica o maior investimento por parte dos países e dos doadores para reduzir a discriminação contra as mulheres, destacando que não se trata apenas de um problema social e criminal, mas também de um tema de saúde pública. Esses estudos sugerem aos decisores públicos, pessoal médico e doadores internacionais pistas para acelerar os seus esforços. Segundo os mesmos documentos, os Estados deveriam consagrar mais recursos para fazer do combate à violência contra as mulheres uma prioridade, reconhecendo que se trata de um freio ao desenvolvimento e ao acesso à saúde. Ao mesmo tempo, todos aqueles elementos que perpetuam a discriminação entre os sexos, tanto nas leis quanto nas instituições, devem ser eliminados.
No Zimbábue, o partido ZANU-PF, no poder, prepara-se para realizar em dezembro o seu congresso. Normalmente as coisas processam-se sem sobressalto, mas este ano o potencial para confrontação é elevado, depois da esposa do idoso chefe de Estado, Grace Mugabe, ter tentado afastar a vice-presidente para fazer avançar a sua própria carreira política. Durante mais de 30 anos, a ZANU-PF regeu-se por uma única personalidade, Robert Mugabe. No momento em que se aproxima dos 91 anos de idade, o presidente continua a controlar o partido e a colocar em xeque possíveis sucessores através da sua estratégia, dividir para reinar. Durante o Congresso, que começa já a 2 de dezembro, esperam-se dois acontecimentos de importância: a promoção da esposa de Mugabe para o círculo no topo da liderança e a despromoção da vice-presidente Joyce Mujuru, cuja popularidade tem vindo a cair. A analista política Judy Smith-On, do Instituto de Assuntos Internacionais da África do Sul, afirma que, apesar de se esperar que o Congresso siga os padrões normais, houve algumas surpresas políticas recentes, tais como a ascensão de Grace Mugabe.
Really running up and running against the current vice president Joyce Mujuru.
Será um acontecimento interessante, visto que temos assistido à rápida ascensão de Grace Mugabe em detrimento da vice-presidente Joyce Mujuru. Sempre houve lutas de facções na ZANU-PF. Apenas nunca tínhamos visto a primeira-dama tomar uma posição tão preponderante. Acho que muita gente ficou surpreendida. Até agora, era mais conhecida pelo seu interesse pela moda do que pela política.
Palavras da analista política sul-africana Judy Smith-On. A ascensão de Grace Mugabe foi possível com um pequeno empurrão do presidente. Em agosto, foi nomeada para liderar a Liga Feminina da ZANU-PF e, em setembro, o seu marido, que é reitor da Universidade do Zimbábue, conferiu-lhe um doutoramento em Sociologia, 2 meses apenas depois de se ter matriculado. A doutora Mugabe iniciou depois uma turnê pelo país, louvando o seu marido e insultando a vice-presidente. No seu receptor está a Voz da América, estamos a emitir a partir de Washington. A jornalista chinesa Gao Yu foi levada a julgamento por alegadamente ter divulgado segredos de Estado. Em Xinjiang, o académico uigur Ilham Toti viu o seu apelo de sentença de prisão perpétua por separatismo recusado. Estes julgamentos são considerados pela organização Amnistia Internacional como representando a profunda hipocrisia da China em relação ao primado da lei. Paulo Oliveira.
A jornalista Gao Yu, de 70 anos de idade, foi apresentada em tribunal esta sexta-feira em Pequim, sob a acusação de ter divulgado segredos de Estado. A audiência ocorreu no mesmo dia em que um tribunal chinês rejeitava o apelo do advogado e académico Ilham Toti, que fora condenado em setembro sob acusações de separatismo. Os dois julgamentos ocorrem após o governo central chinês ter indicado que melhorar o primado da lei é uma prioridade da agenda de reformas. O tribunal de Xinjiang, que ouviu o apelo de Toti, foi realizado no centro de detenção de Urumqi, que não faz parte do sistema judicial normal da China. A audiência foi anunciada com um curto pré-aviso, sem que os advogados de Toti tivessem possibilidade de participar. Quando inquirido sobre se a audiência em Xinjiang refletia a melhoria do sistema judiciário, o porta-voz do Ministério dos Estrangeiros, Hong Li, indicou que a condição do caso era parte do progresso do primado da lei. A mesma fonte acrescentou que as autoridades lidaram com este caso segundo o primado da lei e que a soberania judicial não é questionada. Governar o país segundo a lei foi o tema oficial do plenário do Partido Comunista, durante o qual a China atribuiu aos tribunais locais maior autonomia do partido. As autoridades chinesas agora têm de prestar lealdade à Constituição. William Ni, da Amnistia Internacional. Penso existir em formas, diz Ni, de que o governo está a demonstrar desejar melhorar o sistema de justiça e torná-lo mais honesto. A forma como foram tratados os casos de Gao e de Toti colocam dúvidas sobre as reformas prometidas do sistema judicial chinês. Gao foi detido a 24 de abril e fora normalmente preso a 30 de maio. A rede de televisão estatal chinesa transmitiu uma confissão de Gao que o irmão sustenta ter sido feita sob pressão. O julgamento de Toti em setembro foi igualmente à porta fechada. Ni referiu que Toti não recebeu alimentos durante 10 dias e que as suas pernas estiveram acorrentadas. Segundo o representante da Amnistia Internacional, vários estudantes de Toti estiveram detidos pelas autoridades durante vários meses e foram forçados a apresentar testemunhos contra ele. Os apoiantes de Toti consideram que as acusações de separatismo de que foi alvo devem-se ao facto de advogar os direitos dos uigures e a reconciliação entre as minorias.
Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar por falar de Nani, o luso cabo-verdiano, que está emprestado pelo Manchester United ao Sporting até ao final da época. Mas tem havido especulação que poderá regressar já à Inglaterra em janeiro, durante a janela de transferências. E essa especulação foi aprofundada quando Nani afirmou após o recente jogo entre Portugal e Argentina que não sabe o que se vai passar e, nas suas palavras, vamos a ver, não digo que não. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Eu ouvi alguém a dizer que foi uma resposta politicamente correta e parece-me a mim que a resposta dele teremos que levar mais por esse lado. É uma resposta politicamente correta para quem é o dono do passe dele, que é o Manchester. De vez em quando tem que se arranjar umas novelas, um ruído em redor de um jogador que tem sido importante para nós. Eu ainda não vi nenhum dirigente, nenhum treinador do Manchester United a referir-se ao Nani. Portanto, tudo o que vocês têm vindo a saber não saiu de fonte oficial nenhuma do Manchester. O que eu vos posso dizer é que tem a ver com o que o Sporting já comunicou oficialmente. Não há nada em termos de contrato que permita ao Nani regressar em janeiro. Nós sabemos que a vontade do jogador é importante também, não o escondo, mas há aqui contratos que são importantes. E a única coisa que eu posso falar convosco tem a ver com o comportamento do Nani, com a felicidade que ele todos os dias vem para o trabalho, com a intensidade e com a felicidade que ele trabalha aqui. É um jogador feliz neste momento, percebe que tem sido muito importante estes três, quatro meses que ele tem tido connosco e parece-me a mim que é isso que ele quer continuar a ter no futuro.
Era Marco Silva, treinador do Sporting. Em Luanda está o presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, que hoje tinha programado um encontro com o presidente Eduardo dos Santos. Pinto da Costa deu ontem posse a novos corpos dirigentes da Casa do Porto em Luanda e conta entre esses dirigentes o governador do Uambo, Kundipayema, e o ministro dos Transportes, Augusto Tomás. E Pinto da Costa fez declarações que obviamente agradaram aos angolanos.
que é agradável, direi mesmo que é reconfortante, a esta distância, ainda que num país amigo e irmão, possamos sentir que o Futebol Clube do Porto é aqui mais apreciado e amado que em muitos sítios de Portugal. Caso fosse a presença do Futebol Clube do Porto, sim, mas uma presença de Portugal que tantas vezes não sabe estar presente como devia estar em Angola. Nós consideramos-nos um símbolo do Porto, um símbolo de Portugal, mas queremos igualmente ser um símbolo de Angola.
Era Pinto da Costa, presidente do Porto, a falar em Luanda. Basquetebol americano, ontem apenas dois jogos. O Miami Heat jogou em casa, perdeu com o Los Angeles Clippers 110-93. O Sacramento Kings recebeu o Chicago Bulls e ganhou 103-88.
No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E tempo agora, amigo ouvinte, para as notícias aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América. O presidente americano Barack Obama desloca-se hoje a Las Vegas para procurar apoio para o seu decreto presidencial remodelando o sistema de imigração americano. Obama vai participar num comício que tem como objetivo tentar convencer os americanos a aceitarem os seus planos que levantam a possibilidade de deportação que pendia sobre milhões de imigrantes ilegais. A decisão do presidente foi ontem anunciada, ignorando o Congresso, onde legisladores disseram que estão a estudar medidas para impedir a aplicação do decreto. Os republicanos disseram que a medida do presidente é uma amnistia e que irá encorajar ainda mais imigração ilegal. O líder dos republicanos na Câmara dos Representantes acusou o presidente de atuar como um monarca e imperador. O presidente Obama disse que o impasse no Congresso acerca da legislação sobre imigração tornou inevitável esta sua ação. O secretário de Estado americano, John Kerry, regressa ainda hoje a Paris para manter conversações com autoridades europeias sobre as negociações em curso acerca do programa nuclear iraniano, cujo prazo para a conclusão de um acordo geral termina já na próxima segunda-feira. A porta-voz do Departamento de Estado afirmou desconhecer se Kerry regressará a Viena, onde se encontrou hoje com o ministro do Exterior do Irão, Mohammad Zarif. A agência oficial de notícias iraniana informou que Zarif poderia regressar ainda hoje a Teherão para consultar o seu governo. O vice-presidente americano Joe Biden condenou aquilo que considerou como agressão russa contra a Ucrânia depois de reunir-se com o presidente Petro Poroshenko da Ucrânia em Kiev. Biden disse que ele e o presidente ucraniano tinham debatido a ameaça à soberania e integridade territorial da Ucrânia devido à intervenção militar russa, acrescentando ser inaceitável que no século XXI países tentem desenhar pela força as fronteiras da Europa ou em qualquer outro lugar. As ações da Rússia na Ucrânia, disse o vice-presidente Biden, são uma violação flagrante dos princípios fundamentais do sistema internacional Moscovo. Tem repetidamente negado estar a armar os separatistas na parte leste do país e descreveu as tropas russas que lutam na Ucrânia como voluntários. A Câmara dos Representantes da Nigéria rejeitou o pedido do presidente Goodluck Jonathan para prorrogar o estado de emergência em 13 estados do nordeste do país, onde o exército tem lutado contra o grupo radical islâmico Boko Haram. Tempo ainda, amigo ouvinte, para os títulos dos jornais americanos desta sexta-feira. Obama age para reformular a imigração é o título a toda a largura da primeira página do Washington Post. Igualmente a toda a largura da página principal, o Washington Times destaca: Obama oferece amnistia, desafiando o Partido Republicano. Quanto ao New York Times, escreve que Obama avança com a imigração. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão, com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem também acompanhar-nos no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Neste momento, 13 horas 38 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu está limpo e a temperatura é de 2 graus Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na pressão continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Vasco Volares. Títulos das principais notícias internacionais. Presidente Barack Obama procura apoio para remodelar o sistema de imigração dos Estados Unidos. O secretário de Estado John Kerry regressa à cidade de Paris. 21 de novembro de 2014, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos a emissão, teremos, como sempre, um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde juristas defendem uma mudança na Constituição da República para reduzir os poderes que o chefe de Estado tem e que, na opinião desses juristas, representa um perigo para o sistema judiciário e põe em causa a sua independência e credibilidade. Os detalhes aqui com o Ramos Miguel.
A questão dos poderes do Presidente da República foi levantada pelo antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Gilberto Correia, considerando que a nomeação dos titulares dos órgãos de justiça torna o setor vulnerável. Correia falava durante o segundo congresso da Ordem dos Advogados de Moçambique. Ao abrigo da Constituição, o chefe de Estado tem poderes para nomear o presidente e o vice-presidente do Tribunal Supremo, o presidente do Conselho Constitucional, o presidente do Tribunal Administrativo. Pode também nomear e demitir o Procurador-Geral da República, entre outros titulares dos órgãos de justiça, e, segundo o jurista Baltazar Fayel, isso faz com que eles se preocupem mais com questões de natureza política.
Isto acaba condicionando aquilo que é a atuação destes juízes, porque ao invés de só olharem para aquilo que são critérios de natureza jurídica, portanto, naquilo que é a sua atividade, acabam também tendo de alguma forma que olhar para questões de natureza política, atender agendas de natureza política, porque a sua continuidade no cargo acaba dependendo, em certa medida, daquilo que é o seu desempenho, daquilo que, de alguma forma, eles acabam produzindo e que favorece ou não o poder político. Vamos verificar que eles têm a prerrogativa para renovarem o cargo. Tem que cumprir 5 anos, depois voltarem a renovar o cargo. E para que isso aconteça, é preciso que exista esta confiança política por parte do Presidente da República, que os nomeia.
E como é que esse problema se resolve?
A resolução deste caso passa necessariamente por alterar aquilo que está na Constituição da República, de modo a garantir mais liberdade a estes juízes. Na minha ótica, ou estes juízes teriam direito a um mandato fixo ou estes juízes teriam direito, portanto, ao exercício do cargo de forma vitalícia, de modo a que garantisse, portanto, aquilo que é a sua posição. Porque ninguém quer deixar de beneficiar aquilo que são as regalias. E isto faz com que, de alguma forma, eles não confrontem o poder político quando existam casos, de alguma forma, aqui um receio de avançarem para a investigação destes casos. Mas, por outro lado, se formos a verificar, o Procurador-Geral da República nem sequer tem garantias de permanência no cargo. o Presidente da República pode decidir destituí-lo a qualquer altura. Não há nenhuma garantia que lhe diz que ele permanece no cargo durante 5 anos.
Também para o jurista Laurindo Macuaco, só a mudança da Constituição é que pode resolver esta questão.
O cargo de um Procurador-Geral da República é o topo da carreira de um magistrado da função pública, então devia fazer carreira para chegar até lá, não ser nomeado exatamente pelo Presidente da República. Sendo assim, tanto os juízes, os procuradores, aqueles que deviam assegurar que a justiça funcione efetivamente, vão continuar a fazer aquilo que o governo do dia quer. Em nenhum momento vão ser tão independentes como se deseja.
Refira-se que o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, tem manifestado interesse em reduzir os poderes do chefe de Estado. Recentemente, a Frelimo desencadeou um processo de revisão constitucional, mas não se sabe se esta seria uma das matérias a tratar. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Horas, 5 minutos e 30 segundos, economia com o Eduardo Ferro.
A dívida pública portuguesa aumentou para 131,6% do Produto Interno Bruto até setembro, depois do final de junho se situar em 129,4% do PIB, de acordo com dados divulgados agora pelo Banco de Portugal. O Boletim Estatístico de novembro, publicado pelo Banco Central Português, indica que a dívida pública ascendia no final do terceiro trimestre a 229.150 milhões de euros. Estes números já incorporam as alterações contabilísticas da mudança do Sistema Europeu de Contas que todos os países da União Europeia tiveram de adotar até setembro deste ano e que, no caso de Portugal, gerou uma revisão em alta do valor do PIB e uma revisão em baixa do rácio da dívida sobre o produto. Ainda segundo o boletim do Banco de Portugal, as contas externas portuguesas atingiram um saldo positivo de 2.679 milhões de euros até setembro, ou seja, quase 600 milhões acima do saldo registado no ano passado. Em Cabo Verde, o grupo do Louvre, a segunda maior cadeia hoteleira da Europa, vai explorar um hotel-casino na Lajinha, cidade do Mindelo. O hotel, promovido pela Matiota Invest, terá 12 pisos e 240 quartos. O Hotel Casino Matiota será o primeiro empreendimento em Cabo Verde que o Grupo do Louvre vai explorar, juntando-se aos cerca de 1.000 hotéis que têm espalhados por 4 continentes e que recebem diariamente 55 mil hóspedes. O empreendimento custará cerca de 25 milhões de dólares. O governo angolano vai elaborar um plano nacional de segurança de barragens para definir um programa de recuperação gradual dessas infraestruturas, anunciou o ministro da Energia e Águas de Angola. João Borges disse que atualmente desconhece o comportamento estrutural de grande parte das barragens existentes no país por não haver um acompanhamento continuado do seu estado físico. O ministro disse ainda que os diversos estudos efetuados sobre desastres verificados em barragens demonstram que as fundações e os descarregadores são responsáveis por cerca de 2/3 dos incidentes. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,24 dólares, a libra estava cotada a 1,56 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 10,92 rendas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Sexta-feira, espaço para o Magazine Cultural com o Álvaro Lugero Andrade.
Começa aqui mais uma edição da rubrica das sextas-feiras na Voz da América, Artes e Entretenimento. Hoje falaremos de literatura política. Odisseia de um Combatente é uma obra a ser apresentada em Lisboa no próximo dia 25 de novembro. Seu autor, Zeca Calhate, antigo combatente e comandante da Frelimo, que deixou o partido por altura da independência nacional. No prefácio da obra, Zeca Calhate escreve: esta crónica destina-se muito especialmente aos meus ex-camaradas e combatentes da luta pela independência de Moçambique, em particular para aqueles que de les a les rebutaram ao meu lado nas mesmas trincheiras, desde 1963 na clandestinidade no país de Hastin Hamzumbanda, no Malawi, em setembro de 1964 na Guerra da Zambésia, em Tete até junho de 1973, todos em prol da justa causa pela independência nacional do nosso país, Moçambique. Fim de citação. Exilado em Portugal, Zeca Calhate fala aqui, com a Voz da América, sobre a sua obra e começa por explicar como surgiu o livro Odisseia de um Combatente.
A ideia não veio a se prover. Baseou-se numa realidade que eu passei, que eu vivi. Eu, aos 15 anos, deixei a minha terra natal, onde eu nasci, moçambicano. Aliciei-me à Frente de Libertação de Moçambique, na altura, como se chamava. Fui militante, fui combatente, essa coisa toda, e muita coisa ali vi. Fui segurança do primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane, em Dar Salaam, e depois de concluir os treinos. E depois terminei esse tipo de trabalho. Então fui lançado para a frente de Tete, onde fui iniciar uma frente de luta, eu mais outros combatentes. E a partir daí comecei a conhecer todas as situações de vida dentro da Frelimo. E agora, depois do 25 de abril, tanto antes do 25 de abril, aliás, tive problemas, começaram a me perseguir, essa coisa toda, e quiseram me matar.
Os colegas da Frelimo quiseram matá-lo?
Exatamente.
Por quê?
Inventaram cada coisa. Portanto, eu não fui o único, não é? Foram vários colegas, portanto, os meus colegas que abriram a frente de Tete, foram perseguidos, aqueles que, alguns escaparam, outros como eu, já escapei, não é? Como os outros não conseguiram escapar e, portanto, foram mortos, acusados de coisas que não existiam, não é? Sobretudo quando na véspera da independência de Moçambique, essas pessoas foram perseguidas e assassinadas. E eu tive sorte de me escapar, voltei para Moçambique, e de Moçambique vim para cá, para Portugal, onde eu vivo. Mas mesmo assim, a minha família também foi perseguida e alguns foram mortos. E, portanto, é essa situação que eu tenho. Há 5 anos para trás, eu comecei a planear, a escrever a minha história.
Quais são os aspectos principais da sua história que revela neste livro?
Os aspectos principais, são não concordar com aquilo que... Portanto, quando nós começamos a luta armada, as ideias não eram as mesmas que foram implementadas, que são implementadas desde que Moçambique tornou-se independente. Eu, como sou do Norte, senti-me, excluído e, portanto, não concordo até agora com a atuação da Frelimo. E isso fez-me revoltar devido aos meus companheiros, os meus camaradas que foram perseguidos e assassinados.
Do que é que acusa Frelimo no seu livro?
Eu acuso a Frelimo, não bebe a Frelimo como partido, mas os seus dirigentes, aqueles que desviaram as ideias, as primeiras ideias da Frelimo, da Frente de Libertação de Moçambique, implementaram outras ideias novas e estranhas, que são praticamente ideias marxistas e leninistas, mas o princípio não foi nada disso.
De acordo com sua obra, quando e quem foi que desviou a Frelimo dos seus ideais, como diz?
Foi a partir do momento em que eu deixei de pertencer à Frelimo. Descobri, em 1973, que a Frelimo já não seguia os princípios que tinham sido traçados. E, sobretudo, quando começaram a liquidar os líderes desse movimento, e sobretudo o próprio... O presidente Mondlane,
o seu presidente, o próprio seu presidente Mondlane, acabaram por liquidar, e depois o chefe das Forças Populares de Libertação de Moçambique, Felipe Magaia, também foi assassinado, e mais outros. Pois, a partir daí, começaram a perseguir as pessoas em grande escala. E eu fui um deles, e eu tive que, fui obrigado a abandonar a Frelimo, a seguir o meu rumo. E até os dias de hoje, encontro-me exilado. Estou no exílio desde 1974. Fui forçado a abandonar o meu país e encontro-me aqui no exílio.
De acordo com o seu livro, quem foi que mudou e deu este outro rumo a Frelimo, segundo conta?
Foi o Samora Maché e o seu grupo, porque na Frelimo houve muitos problemas. Os problemas que houve, sobretudo, foi quando mataram o primeiro comandante-chefe das Forças Populares de Libertação de Moçambique, que se chamava Felipe Samuel Magaia. E depois entrou, portanto, foi assassinado por ordem do Samora Maché. A partir do momento em que mata o Felipe Magaia, a situação da Frelimo mudou. E, portanto, começaram a haver assassinos, perseguições, essa coisa toda. Um deles, como eu disse, sou eu.
E de acordo com as revelações que faz no seu livro, que reações espera que esta obra irá ter em Moçambique?
Espero boa reação, sobretudo das pessoas que eu acho que irão concordar comigo, não é? Porque eu sei que existem boas pessoas em Moçambique. Mesmo dentro da própria Frelimo, existem pessoas que apoiam a Frelimo porque o partido é o governo. Agora, existem outras pessoas que não concordam com a atuação da Frelimo. De modo que eu apoio, embora não sou membro ativo, apoio, por exemplo, a atitude da Renamo. Porque se não fosse a Renamo a tomar a atitude de resistir à atuação da Frelimo, hoje Moçambique estava mesmo um inferno. Era um inferno autêntico. Portanto, são essas coisas que eu escrevi, e baseando na realidade que eu conheço, porque eu fui o comandante da Frelimo, da 4ª Região da Frente de Tete. E fui eu que permiti o início da luta armada em Manica Sofala, fui eu que permiti, que dei possibilidade do início da luta armada no Zimbábue. Do Roberto Mugabe, Frente Patriótica.
Como é que vê à distância a situação atual em Moçambique, particularmente depois das eleições de outubro?
Eu não vejo, acho que as coisas continuam na mesma, porque o que existe entre a Frelimo é um partido, mas esse partido, os seus dirigentes são sempre os mesmos, são amigos e amigos, troca o partido de amigo para amigo. Portanto, eu não espero grandes mudanças. Embora hoje falasse de democracia, essa coisa toda, não sei o quê. Mas isso ninguém vai conseguir pôr em prática, porque os seus dirigentes são os mesmos. Daqui a 5, daqui a 10 anos, reuniu-se, depois há de escolher outra pessoa, mas a minha segue dentro da Frelimo é sempre a mesma. Eu gostaria de ver Moçambique como outro país, não é? Como um país onde houvesse a democracia, porque nós, o povo moçambicano, somos pacíficos e não queremos essa coisa da guerra, essa coisa toda. E, portanto, espero bem que, portanto, os novos líderes mudem alguma coisa, não é?
Era Zeca Caliata, antigo guerrilheiro e comandante de Frelimo, que apresentará na próxima terça-feira, 25, em Lisboa, o livro Odisseia de um Combatente. Termina assim mais uma edição de Artes e Entretenimento na Voz da América. Sou Álvaro Lugero Andrade. Despeço-me. Até à próxima sexta-feira.
E até ao resumo de notícias desta sexta-feira, dia 21 de novembro de 2014, vamos ficar com Taylor Swift, Shake It Off. Sexta-feira, 21 de novembro de 2014, Shake It Off. Passagem para o resumo de notícias deste dia. O presidente Barack Obama desloca-se a Las Vegas para buscar apoio para o decreto presidencial que vai remodelar o sistema de imigração dos Estados Unidos. Obama vai participar num comício que tem como objetivo tentar convencer os americanos a aceitar o seu plano, que levanta a possibilidade de deportação para milhões de imigrantes ilegais. A decisão do presidente foi anunciada ignorando o Congresso, onde os legisladores disseram estar a estudar medidas para impedir a aplicação do decreto. Os republicanos indicaram que a medida do presidente é uma amnistia que irá encorajar mais imigração ilegal. O líder dos republicanos na Câmara dos Representantes acusou o presidente, aliás, de atuar como monarca e imperador. Obama disse que o impasse no Congresso tornou inevitável a sua ação. John Kerry, o secretário de Estado americano, regressa ainda hoje a Paris para manter conversações com autoridades europeias sobre as negociações em curso acerca do programa nuclear iraniano, cujo prazo para a conclusão de um acordo geral termina na segunda-feira. A porta-voz do Departamento de Estado, Ian Psaki, afirmou desconhecer se Kerry regressará a Viena, onde se encontrou, aliás, com o ministro do Exterior do Irão, Javad Zarif. A Agência Oficial de Notícias do Irão informou que Zarif podia regressar ainda hoje a Teherão para consultar o governo. Um membro da delegação iraniana disse a jornalistas que as negociações não tinham atingido o ponto desejado pelo chefe da diplomacia iraniana, que prometesse deixar Viena ainda hoje. Tanto o Irão como os seis países que discutem o acordo global sobre o programa nuclear estão preocupados com aproximar da data limite para a conclusão. O vice-presidente americano Joe Biden condenou o que chamou de agressão russa contra a Ucrânia depois de se reunir com o presidente Petro Poroshenko em Kiev. Biden disse que ele, o presidente ucraniano, tinham discutido a ameaça à soberania e integridade territorial da Ucrânia devido à intervenção militar russa, acrescentando de ser inevitável que no século XXI países tentem desenhar pela força inaceitável que no século XXI países tentem desempenhar pela força as fronteiras da Europa ou em qualquer outro lugar. As ações da Rússia na Ucrânia, disse o vice-presidente Biden, são uma violação flagrante dos princípios fundamentais do sistema internacional. Moscou tem repetidamente negado estar a armar os separatistas na parte leste da Ucrânia e descreveu as tropas russas que ali lutam de voluntários. A visita de Biden surge numa altura em que há desacordo em Washington sobre a possibilidade de se armar o governo da Ucrânia. A Câmara dos Representantes da Nigéria rejeitou o pedido do presidente Goodluck Jonathan para estender o prazo o estado de emergência em três estados do nordeste do país, onde o exército tem lutado contra o grupo radical islâmico Boko Haram. O principal partido da oposição indicou que os pedidos especiais dados ao presidente foram um fracasso total e não conseguiram conter a violência na região. No entanto, e segundo a oposição, o presidente continua livre para colocar o exército onde for necessário. A Nigéria continua mergulhada numa profunda crise política depois de que as forças de segurança usaram um gás lacrimogéneo no Parlamento quando cerca de 200 apoiantes do presidente da Câmara dos Representantes tentaram furar um bloqueio imposto por deputados do partido no poder que não queriam que ele entrasse no Parlamento.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Barack Obama condenou fortemente o recente ataque terrorista contra uma sinagoga israelita em que morreram 5 pessoas inocentes, incluindo 3 cidadãos norte-americanos. Não existe qualquer justificação para tais ataques contra civis inocentes, referiu o presidente Obama numa declaração. Os pensamentos e orações do povo americano estão com as vítimas e as famílias de todos os que foram mortos e feridos neste horroroso ataque e noutros ataques de violência. Obama apelou aos dirigentes israelitas e aos palestinianos e aos cidadãos para que trabalhem juntos para diminuir as tensões, rejeitarem a violência e procurar um caminho no sentido da paz. Os Estados Unidos acolhem a declaração da autoridade palestiniana do presidente Mahmoud Abbas, condenando o ataque de Jerusalém quando afirmou deplorar a morte de civis, não interessando quem o faz. Falando aos jornalistas, a 18 de novembro, o presidente Obama afirmou que os assassinos destes atos horrorosos representam o género de extremismo que ameaça envolver toda a região do Médio Oriente numa espiral da qual é difícil emergir. E sabemos como esta violência pode piorar com o tempo. Temos de recordar, acrescentou Obama, que a maioria dos palestinianos e dos israelitas deseja a paz e podem querer que as suas famílias, sabendo que estão seguras. Os Estados Unidos desejam trabalhar com todas as partes envolvidas para tornar isto uma realidade e para isolar os genes de extremismo que infligem esta horrível carnificina. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta sexta-feira, 21 de novembro de 2014, chegou ao fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos agora. Boa noite, até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.